Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 30 de junho, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, né? E você sabe, caro ouvinte, que você participa através do nosso WhatsApp e fica bem informado, tá? Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marquinhos. Chegamos ao final do mês de junho, Marcos.
Verdade, Kátia Gomes. Ótima tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio Dia para ficar bem informado e também tem o seu espaço para você fazer suas observações, reclamar seus direitos aqui pelo nosso WhatsApp 988291029. O Coutinho Neto chega já. Bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já com o Coutinho, com muitas informações, inclusive um fato, né? Triste que ocorreu ontem em Itabuna. E aí é um, infelizmente, né, mais um feminicídio. E o Coutinho tem as informações, viu, minha gente? Mas aqui no Jornal do Meio Dia também vamos falar de coisa boa, vamos falar de festa, né, Marcos?
Sim, claro. Né?
Afinal de contas, Marcos, o que é que tá rolando lá em Itabuna, Marcos?
Itapedro, né? Segunda edição, uma super festa, uma mega festa. Parabéns à Prefeitura de Itabuna, ao prefeito Augusto Castro e sua equipe, né, por essa festa que segue hoje e amanhã ainda, né, Kátia?
É, Marcos. Inclusive, você lembra que Augusto esteve aqui ontem e falou que no domingo, à tarde, vai ter o quê? Itapedrinho para as crianças.
É.
Gente, ó, estive lá ontem, que estrutura, viu? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? São 12 horas e 15 minutos, o seu nosso Jornal do Meio Dia desta sexta-feira, 30 de junho, já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados são duas lojas da rede Supermoda ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Bem, Marcos Bezerra, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo jornal O Dia, de Teresina, Piauí, que informa: após liminar, pagamento de servidores volta a ser realizado dentro do mês. Portanto, isso é lá no estado do Piauí, tá?
Jornal Meio Norte, de Teresina. Para áreas prioritárias, governo abre crédito adicional de 130 milhões de reais.
Jornal Diário de Pernambuco. Recife recebe desembolso de 126 milhões de reais do BID.
Folha de Pernambuco. BNB, 10 bilhões de reais para energia renovável.
Diário do Nordeste, Fortaleza. Taxa do lixo volta a ser cobrada após decisão do TJ Ceará.
Tribunal do Norte de Natal engorda. IDEMA quer mais estudos sobre aves, abelhas e tartarugas.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Ambientalistas querem revogação de decreto federal que liberou ácido no porto de Maceió. Que coisa, hein?
Jornal Dia do Rio de Janeiro. Após 43 dias em assembleia, professores do estado suspendem greve.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Polícia investiga a rede de pedofilia após duas prisões.
Zero Hora de Porto Alegre, governo mantém meta de inflação e adota modo mais flexível de controle.
Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, governo e Banco Central modificam o sistema de metas de inflação do país.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, Câmara desiste de aumentar número de vereadores.
Folha de São Paulo, governo muda sistema e define meta contínua de 3% para a inflação.
Valor Econômico de São Paulo, GPA recusa a proposta de 4 bilhões e 100 milhões de reais por sua participação no êxito da Colômbia.
Jornal A Tribuna de Vitória, Espírito Santo, bicicleta elétrica e patinete vão ser liberados na ciclovia da Terceira Ponte. Isso é lá, entre Vitória e Vila Velha, tá, gente? Na famosa Terceira Ponte.
E Jornal Popular de Goiânia, 18 câmaras podem ampliar vagas e 5 têm planos frustrados.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 19 minutos aqui no seu Jornal do Meio-Dia, né, onde você fica bem informado e participa. Já envia sua mensagem para o WhatsApp da Gabi 988291029, tá? E nós vamos divulgar já já. Pode ser mensagem escrita, pode ser mensagem de áudio de até 30, 40 segundos. Nós vamos divulgar já já. E Marcos, vou lhe contar, viu? Tá cheio. De mensagens aqui do meu Instagram, o pessoal fazendo reclamação, denúncia. Farei o possível para divulgar aqui, viu, minha gente? Daqui a pouquinho.
Falar em cheio de mensagens, tem promoção hoje, Kátia Gomes?
É verdade, sexta-feira é dia de quê? Aquele vale compras no valor de R$100 da rede Supermoda, né? Toda sexta aí, ou Supermoda ou Amara Calçados, porque é uma rede só aí. Então, fique atento, envie o seu nome completo para o WhatsApp da Gabi, 988291029, e no final do programa a gente sorteia. Claro, você que não ganhou ainda esse Vale Compras aqui, tá? A gente tem uma lista para conferir aqui o nome. Então, você não ganhou ainda, corre e envia seu nome completo, tá bom? Vale Compras no valor de R$100. É isso mesmo. Basta ser maior de idade, tá bom? Para ganhar e poder ir lá retirar, tá? Por exemplo, um filho maior de idade, ele bota o nome aí e ele ganha. Ele pode ir lá e escolher os presentes para a mamãe ou para a namorada, para a irmã.
Com certeza.
Enfim, e assim vai, e vice-versa, viu, minha gente? Basta ser maior de idade. Olha, 12 horas e 20 minutos, vamos falar de festa, né? Porque o nordestino ama o período junino. É São João, é São Pedro. E claro, né? Se o nordestino ama, obviamente o baiano sim, né? Porque nós somos nordestinos. E o povo de Itabuna está lá recebendo, né, esse presente do prefeito de Itabuna, Augusto Castro. Segunda edição do Ita Pedro. Nossa, a estrutura, gente, maior e melhor do que o ano passado, viu, Marcos?
Só melhorando, né?
Que estrutura, viu, de palco, de som, de iluminação, camarotes, né? A estrutura ali para os ambulantes, que inclusive nem precisou pagar taxa, né, para estar lá trabalhando, só se cadastraram. Tudo bonitinho, organizado, o pessoal se divertindo. Olha, fiquei encantada, viu? Parabéns mesmo, Augusto Castro, a sua equipe. Um beijo para a Andréia, a primeira dama, que está sempre ali também chegando junto, participando de tudo, tá? Sempre preocupada, né, André, com que as coisas estejam tudo ok. E é isso, gente. Uma gestão municipal comprometida tem que unir força ali, todo mundo, para deixar tudo organizadinho, planejado, né, Marcos?
Verdade.
Então, o Jornal do Meio-Dia esteve ontem lá, claro, né? E entre as atrações de ontem, né, nós tivemos o cantor Dilcinho e também o Tarcísio do Acordeão. Eu bati um papo ontem com o cantor Dilcinho, que fez um show maravilhoso. Claro, o pagode que ele toca, aquele pagode maravilhoso, mas também ele cantou até forró, Marcos. Olha, o Dilcinho arrasou. Vamos ouvir aí o bate-papo com o Dilcinho?
Vamos ouvir.
Qual a expectativa para esse show de hoje, Dilcinho?
Estou muito feliz. O Ita Pedro é uma festa conhecida no Brasil inteiro, um São João muito comentado por todo lugar que a gente vai no Brasil. E eu fico feliz de poder estar na Bahia mais uma vez. A minha família... A minha avó nasceu em Itabuna, eu tenho família em Ilhéus, tenho família em Salvador, em Irecê, em vários lugares aqui, então eu tenho um sanguezinho baiano, então eu tô feliz de estar aqui.
Bacana. Manda um alô aí especial pra galera, os ouvintes da Gabriela FM.
Deixar um beijo pra toda a galera da Gabriela FM que tá ouvindo a gente nesse momento. Vocês são demais. Um beijo grande.
Obrigada. Valeu. Olha, o Dilcinho, viu? E a equipe lá, o assessor, parabenizou a gente, tá? A Gabriela FM. Eles conhecem a Gabriela FM, sabem que a Gabriela FM toca as músicas do Dilcinho. Eles gravaram lá a gente, inclusive, né? Eu entrevistando o Dilcinho, que eles vão pôr no Instagram deles e marcar a Gabriela. Depois a gente vai repostar. Mas já tem um vídeo do Dilcinho comigo aí no Instagram da Rádio Gabriela FM, tá? Vai lá conferir. Ele mandando esse beijo especial aí pra toda a galera que acompanha a Gabriela FM. E também conversei com ele, né? Aí o pessoal fala, o gordinho. Não, gente, é o ex-gordinho do acordeon, porque ele tá todo. É o Tarcísio do acordeon, segundo ano já, né? Consecutivo no Itapedro. E eu conversei com ele, vamos ouvir. Bem, estamos aqui com ele, Tarcísio do acordeon, segunda vez no Itapedro, aqui em Itabuna. A expectativa pra esse show?
Tô muito feliz, sou... coração a mil, porque a gente teve ano passado, foi sensacional, e esse ano não tenho dúvidas que vai ser tão bom quanto o primeiro. Só quero agradecer o carinho da galera de Itabuna e todo o estado da Bahia que vem me recebendo. Mandar uma alusão especial pra Rádio Gabriela FM, lá de Ilhéus. Dizer que eu tô devendo a Ilhéus uma visita. A gente, as duas vezes que a gente tentou fazer show lá, infelizmente, por causa do tempo, a gente não conseguiu voar. Mas Deus sabe de tudo, é tudo no jeito dele, tudo na hora dele. Quando a gente for em Ilhéus, a gente vai botar pra furar e vai ficar marcado na memória de todo mundo.
Obrigada.
Eu que agradeço, obrigado.
Olha, ele é muito engraçado, gente. Ele deu as palavreadas, assim, você cai na risada, viu? É, nós conversamos também com o Thiago Aquino, tá? Mas aí tá em vídeo, foi coisa rápida, porque foi muita correria. O Thiago Aquino chegou muito tarde, não deu pra conversar muito. Mas confere lá no Instagram da Gabriela FM, tá? Rádio Gabriela FM, tem lá o Thiago Aquino. E eu sei que o povo da região ama o Thiago Aquino, né, Marcos?
É, com certeza, cara. Tinha em tempo aqui... A Dinha Moreno, da Avenida Princesa Isabel Ilhéus, tá ligada? E comentou aqui, você arrasou na entrevista com o Dilcinho, Kátia.
Oh, obrigada. Como é o nome dela?
Dinha Moreno.
Dinha Moreno, obrigada, meu amor. Se pudesse, eu teria feito uma entrevista maior, mas é muita correria. Você tem que entrar rapidinho, um minutinho, dois, e gravar ali correndo. Mas é isso, né? Acompanha aí. Hoje tem mais Itapedro, né? Vou estar por lá gravando outras entrevistas, né? E quem também conversou com a gente, obviamente, né, não podíamos deixar de conversar com ele, né, saber o que ele achou de ontem, né, e claro, tá aí convidando novamente o povo para participar do Itapedro, o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, ele que organizou essa mega festa, com essa mega estrutura, não é isso, Augusto?
Bom dia, Kátia, bom dia, Marcos, ouvintes da Gabriela FM. Aqui é o prefeito de Itabuna, Augusto Castro. Quero dizer da minha alegria em poder abrir ontem o nosso São Pedro, o Itapedro de Itabuna, com mais de 80 mil pessoas na avenida. Um evento seguro, um evento planejado, com luz, palco, som. É isso que nós precisamos trabalhar. Um evento que dê segurança ao público. E nós fizemos ontem realmente uma abertura que... emocionou todos que estiveram conosco. Quero aproveitar para convidar o povo da região, a população de Ilhéus, a estar conosco hoje, no segundo dia do Itapedro, que hoje tem Wesley Safadão, Mari Fernandes e grandes artistas regionais. Para a gente, em Itabuna, é um motivo de alegria poder abraçar todos e receber nessa grande festa do Itapedro 2023. Forte abraço!
Obrigada, Augusto Castro, sucesso aí, tenho certeza que hoje vai ser melhor ainda, amanhã também, tá? Tenho certeza disso. Deixa eu mandar um abraço aqui para Thiago Barra, tá? Da Secretaria de Comunicação de Itabuna, né? Dando toda assistência, atenção a gente da imprensa, tá? Obrigada, tá? Pro Alan, pra Bianca, né? Acho que tava lá junto com o Alan também. Enfim. Muito obrigada, tá? Deixa eu só atualizar aqui, Marcos, a grade de hoje e de amanhã, tá? A grade musical. Então, hoje tem Wesley Safadão, Trio da Ruana, Lordão, Cristal Som, Sim Ferrari, Eber Lima e Miguel, Caxangá, Rafa Mota, Otávio Matheus e Cris Mel. Amanhã, no dia 1º de julho, teremos Mari Fernandes, Dorgival Dantas, Vitor Fernandes, Norberto Curvelo, Caio Oliveira, Cris Lima, também a banda Atarrachada, Paulo Neto, Big Shot e Cacau com Leite. Ê, Marcos Bezerra,
hein? Bom, hein?
Só banda boa. Lembrando que começa sempre às 19 horas. Aí cada cantor toca uma hora e meia, tem cantor que é 2 horas e assim vai.
E tem aqui no nosso WhatsApp, comentário da Neuzinha de Ilhéus. Boa tarde, Itabuna batendo de 10, né? Dando de 10 em Ilhéus, que tá morta, né? Porque o prefeito que temos não tá mal, né? E aí ela diz, a gestão do atual prefeito está cada dia pior. Amo Itabuna, meu prefeito favorito, isso que é prefeito.
Realmente, viu? É. Augusto Castro entende mesmo de gestão pública municipal, viu? Tá fazendo bonito em Itabuna. Aí teve ouvinte aqui que mandou, Ilhéus não teve nada, que triste, botou as carinhas bem triste aqui, tá? Ouvinte mandou. Ouvinte direto dos Estados Unidos, né, Elvira? Dizendo que ficou emocionada assistindo pelo
YouTube. Teve pros convidados do prefeito.
É verdade, teve pros amigos e convidados. Teve só para os amigos e convidados aí do prefeito de Ilhéus, né? Porque pro povo não teve. Diga, meu prefeito, fala aí, Marcos.
Pois é, né? A gente segue aqui, tem mais algumas mensagens no nosso WhatsApp, o pessoal procurando participar aí. Também da promoção da Supermoda e Omara Calçados, né? E daqui a pouquinho a gente vai fazer esse sorteio. Fica na sintonia aí, viu?
Pois é. E aí o povo tá ligando aqui, mandando mensagem. Não, Cátia, ele teve uma festa, mas só particular pros amigos do prefeito e tal, com Jal. É, né, meu povo? Que para o povo mesmo não tem, né? O prefeito não lembra, não, de fazer a festa pro povo. Diferente de Itabuna, Augusto Castro tá de parabéns mesmo, viu? Tá de parabéns.
Ilhéus fez um pocket show, quase isso aí.
Quase isso mesmo, pocket show. Né, Elvira, direto dos Estados Unidos aí, acompanhando tudo, ficou emocionada. Ó, a Rede Portal dando um show, transmitindo ao vivo pelo YouTube, viu, Marcos? O Ita Pedro, então quem não pode ir também pode assistir.
Que bom.
Tá? Pelo YouTube, Rede Portal, transmitindo ao vivo aí o Ita Pedro, tá? Pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo, voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos. Gente, esses bastidores aqui, esse Marcos Bezerra. Como é que você fala, Renatinho? Marcos Bezerra tem umas tiradas, assim. Bem, você está ouvindo o Jornal do Meio Dia, oferecimento Nex, Faculdade de Excelência, Shopping Jequitibá, Supermercados Meira e Supermoda e Omara Calçados. Lembrando que hoje, sexta-feira, tem aquele vale-compras de R$100 da Supermoda ou Omara Calçados. Já vamos fazer esse sorteio aí. Você que não ganhou, nunca ganhou um vale-compras aqui da Supermoda Omara Calçados, envia seu nome completo, basta ser maior de idade. E daqui a pouco a gente sorteia, tá certo? Vamos acionar, aliás, vamos de informação, porque a gente vai acionar ele já, o nosso repórter Coutinho Neto. Ô Marcos, justiça determina desocupação de área indígena na Bahia e homens invadiram o local, dividiram em lotes e venderam, não é isso?
A Justiça Federal de Teixeira de Freitas determinou a reintegração de posse do território da comunidade indígena Pataxó da aldeia Pequi, no município de Prado, no extremo sul do estado. Segundo a Justiça, pelo menos 5 pessoas não indígenas ocuparam a área conhecida como Sítio Calango, dividiram o local em lotes e passaram a vendê-los por R$200. A decisão da Justiça veio em resposta à ação proposta pela Defensoria Pública da União, DPU, e pelo Ministério Público Federal, MPF. O documento foi publicado na segunda-feira, dia 26, mas, de acordo com a DPU, a medida não foi cumprida até a sexta-feira, hoje, dia 30, pois os invasores ainda não foram intimados. Conforme o documento, a área foi ocupada em abril deste ano e, além da venda dos lotes, a ocupação não indígena tem gerado impactos ambientais. Os indígenas que vivem no local enfrentam dificuldade de acesso à água, limitação da pesca e insegurança. De acordo com a DPU e o MPF, a área é tradicionalmente ocupada pelo povo Pataxó e está delimitada como terra indígena Comestatibá. É isso, conforme despacho da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, e relatório circunstanciado de identificação e delimitação, RCID. Por isso, foi concluído que houve esbulho processório por parte do grupo que ocupou o local. Isso significa que a terra foi ocupada através de violência, clandestinidade ou precariedade. A justiça determinou que os invasores desocupem voluntariamente o local no prazo de 48 horas a partir da intimação. Caso não saiam do local, deverão pagar multa diária no valor de R$10 mil. Então é melhor sair logo, né, Kátia? Uhum. Quem pagou R$200 por lote vai ter uma multa muito maior.
Pois é, exatamente. Vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada aqui com muitas informações do setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima sexta-feira. Marcos Bezerra, ótima sexta-feira, ótima tarde, um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, para você também, ótimo final de semana.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Nossa primeira ronda, município de Itabuna, uma tragédia ontem, quinta-feira, acompanhe comigo. Uma mulher, ela foi assassinada próxima a uma ponte do bairro São Roque, lá em Itabuna. A vítima foi identificada como Luana Brito. Luana Brito trabalhava como cabeleireira em um salão de beleza no centro da cidade. O principal suspeito do crime é o ex-marido, que teria fugido logo após de fazer vários disparos de arma de fogo. Testemunhas relataram que Luana Brito havia chegado do trabalho e teria ido buscar as duas filhas que estavam com o ex-marido, de quem havia se separado. O homem, que foi identificado como Lucas Cruz, não estava aceitando o fim do relacionamento e passou a infernizar a vida da ex-esposa. Amigos e clientes do setor de trabalho, no salão que Luana Brito estava trabalhando, todos disseram que ela era uma mulher batalhadora, alegre, prestativa e sonhadora. Muitos lamentaram a violência contra a jovem, que começou a trabalhar cedo para ajudar a pagar as despesas de casa e que aumentou após a chegada das suas filhas. As primeiras informações é que o suspeito trabalha como vigilante em uma igreja evangélica lá em Itabuna. O corpo de Luana Brito foi removido para o Departamento de Polícia Técnica. Provavelmente hoje será liberado para o sepultamento. Ao mesmo tempo que externamos o nosso mais profundo sentimento de pesar para a família da Luana Brito, colegas de trabalho, amigos, por este fato lamentável, e esperamos que a polícia localize o autor e esclareça essa situação com toda a força da justiça. Sua viatura virtual da Gabi agora viajando até o município de Una. O jovem, de apenas 17 anos de idade, identificado como ERCM, ele foi assassinado a tiros. Segundo informações, homens armados chegaram ao local onde o jovem estava e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra o menor, que após o crime fugiram, tomando rumo ignorado. Uma guarnição do 3º Pelotão da Polícia Militar de Una, pertencente à 71ª Companhia Dependente de Polícia Militar, foi acionada e esteve no local. A vítima chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Municipal Príncipe Velho, onde recebeu os primeiros socorros pela equipe médica de plantão. A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, estava realizando a transferência, mas o menor morreu a caminho do Hospital Regional Costa do Cacau e não chegou a dar entrada aqui na Unidade de Saúde de Ilhéus. Este crime está sendo investigado pelo Departamento de Polícia Civil da cidade de Una. Uma tragédia, um acidente vitimando duas pessoas em nossa região. Duas pessoas identificadas como Expedito Sá Guimarães Júnior e Caroline Araújo. Eles morreram em um grave acidente que aconteceu na tarde de ontem na BR-101, no local conhecido como Curva do Padre, que fica a cerca de 2 quilômetros do município de Aurelino Leal. O trecho da Curva do Padre na BR-101 já vitimou várias dezenas nos últimos anos naquele local, por se tratar de um dos pontos mais perigosos da BR-101 aqui em nossa região do Cacau. O condutor do caminhão, que também foi envolvido nessa colisão, é frontal com um carro de passeio, que morreram no local, apenas teve ferimentos leves e foi levado para o hospital de base em Itabuna. Ainda em nossa região, terrorismo na garagem da prefeitura do município de Camacã. Madrugada de quinta-feira, uma dupla praticou atos de terrorismo, ateando fogo em ônibus escolares que estavam estacionados na garagem da prefeitura municipal de Camacã. As informações apontam que o crime foi praticado por dois indivíduos que utilizaram o famoso coquetel Molotov. O que, que é isso, Coutinho? Garrafas cheias de gasolina com pavio que são acesas e foram lançadas por cima do muro, atingindo os veículos e botando fogo na hora. A guarda municipal e a polícia militar foram chamadas com o objetivo de identificar e prender os criminosos. A PM ainda conseguiu prender um dos acusados. Informações extraoficiais apontam que eles atearam fogo nos ônibus em represália à morte de um homem identificado como Carlos Henrique na tarde da última quarta-feira. Em ação policial, ele resistiu à prisão e morreu. Os motoristas das ambulâncias e um guarda municipal que estavam de plantão conseguiram conter a maioria das chamas, mas o prejuízo foi muito grande lá em Camacã. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha, aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Logo mais, estaremos de volta no seu JNB com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Isso aí, Coutinho. Obrigada, tá? Daqui a pouco ele retorna ainda, gente. Tem mais notícias. Já. Mandar um abraço aqui pro pessoal da CDL Ilhéus. Um abraço especial aí para Paulo Moreira, da diretoria. E o presidente da CDL, Anselmo Clemente. Um abraço para vocês. Vamos falar depois aqui da campanha, viu, da CDL. Hoje acho que não vai dar tempo mais, mas a partir do início da semana a gente vai falar sim, tá? Um abraço aí para todos vocês. Vamos divulgar as mensagens dos ouvintes? Pode ir direto aí. Não precisa nem soltar a vinheta. Viu? Já estamos divulgando algumas coisas, né? Vamos lá, Marquinhos.
Tem muita participação aqui, viu? Das promoções aí. Olha, Kátia Gomes, boa tarde. Boa tarde, Marcos. Joanice de Jesus, né? Que mora bem perto aqui. Disse que minhas panelas até queimam pelo fato de eu estar tão ligada no programa. Lindo trabalho para vocês.
Mulher, Joanice, né?
É.
Joanice, não faça isso. Não deixe queimar. Porque você tá gastando gás, aí depois você vai gastar de novo. Mulher de Deus. Mas obrigada pelo carinho. Um beijo para você, tá, minha linda? Ah, deixa eu mandar um abraço para Dr. Eduardo Fontes, de Itabuna. Tariquinho, um abraço para você também. Encontrei eles ontem no Itapedo. Gente, encontrei tanta gente legal. Minha amiga Elissandra, quem mais? Oh, meu Deus, foi tanta gente. Um beijo pra todo mundo. Vou lembrando aos poucos, viu? Vou agradecendo, tá bom? Um abraço. Ô, Marcos, seguinte. Chegaram um monte de mensagem aí, né? Fazendo essas críticas aí, porque teve essa festa particular que o prefeito fez, praticamente, né? Não teve festa pro povo no aniversário de Leos, mas teve uma festinha lá com o Jal. E aí, entre as mensagens, essa aqui chamou muita atenção. Olha o que ela diz. Boa tarde, Kátia e Marcos. Esse moço aí que se diz prefeito, só entende mesmo é de farra, de gestão, neca de pitibiriba. ele tem que voltar pro consultório do SUS. Obrigado a todos da rádio. Menino, a pessoa pediu para não se identificar, tá? Então, quando o ouvinte pede, a gente não identifica. Menino, é coisa, Marcos, é coisa. Deixa eu mandar um beijo para elas. É, Monique Ribeiro, jornalista Monique Ribeiro, ligada no Jornal do Meio Dia, junto com a futura jornalista Maiara Vieira. Um beijo, meninas. Monique tá com a cara de cansada, mandaram a foto aqui.
Correria da Monique, beijo pra Monique, né,
Monique, eu tava na correria no Itapê, trabalhando. Correria. Um beijo pra vocês. Bem, deixa eu mandar um beijo aqui pra Lorena, pra Sheila, um beijo pra vocês, tá, meninas? Mais tarde a gente se vê. Bem, Marcos, mais alguma mensagem aí pra divulgar? Por favor, fique à vontade. Tem uma mensagem aqui, enquanto... Não, você dá uma olhadinha aí enquanto eu vou divulgar isso aqui. Porque ao tamanho da mensagem dela, ela tá indignada. Ela está indignada. Opa aqui, Marcos.
Nossa.
Angélica de Guimarães tá indignada.
Tem que resumir
aí. Mandou um textão. Bom dia, Marcos e Kátia. Aí ela ainda diz, minha amiga, me desculpe, viu? Eu vou desabafar. Já tem mais de 2 semanas que a gente tá sem ônibus por causa de um buraco que a prefeitura não quer ir tapar. Eu faço fisioterapia.
Deve ser na estrada só em mar, eu acho.
Aguarde aqui que eu vou lhe falar. Eu faço fisioterapia e todo dia eu tenho que ir. E aí o prefeito esteve lá no Rio do Engenho, mas ele foi de lancha. E passava um carro da prefeitura lá na minha porta, aí eu falei, opa, amanhã já vamos ter ônibus. Mas, Kátia, até hoje nada. A gente paga umas passagens caras, ônibus velhos, parecendo uma sucata velha. E, pelo amor de Deus, minha amiga, socorre. Olha, ela ainda disse, socorre a gente. Eu gostaria de socorrer, viu, Marcos? Mas não depende de a gente não, viu, Angélica? O que a gente pode é divulgar, né, essas mensagens. Mas nós entendemos a indignação dela, não entendemos? Porque não dá, é inadmissível. Aí ela diz, vocês aí que são a voz do povo, por favor, chama a atenção do prefeito, puxa a orelha mesmo, não aguento mais. Minha sogra e minha cunhada foi até o Santo Antônio, uma aventura de carona para poder vir para o Rio do Engenho. E graças a Deus, chegaram bem, mas o povo trabalha, o povo tem que trabalhar, estudar, e nós nessa situação, nesse sofrimento. É brincadeira, Marcos.
Difícil, né?
Essa situação do Rio de Engenho, outras pessoas já me procuraram. Eu falei aqui outro dia. Uma situação difícil mesmo, um buraco absurdo. Lá não passa carro nenhum. E aí, claro, né? O prefeito tem interesse dele de ir lá, ele vai de lancha, né? Mas não todo mundo pode pagar a lancha, né? Marcos, sei não, viu? Sei não. E os buracos só aumentando, viu, também, ali na 13 de maio, viu? Cadê o secretário de infraestrutura? Secretário. Moço. Ai, ai. Pois é, o povo tá aqui mandando. E de lanche é fácil, Kátia. Eu quero ver aí de carro. pois. Diga, Marcos, olhando assim, eu já sei. Diga.
Notícia, né, que a gente tem pra informar nossos ouvintes.
Verdade. Vamos de informação. Marcos Bezerra. Preços de combustíveis sofrem reajuste e ficam mais caros em Salvador, né?
A gasolina e o álcool sofreram reajuste nos postos de Salvador ontem, quinta-feira. Os combustíveis ficaram mais caros em todo o Brasil após o fim da validade da medida provisória que congelava as alíquotas dos impostos federais, que venceu na quarta-feira, dia 28. Com o fim da medida, o imposto cobrado na gasolina passou de 29% para 35%, e de 12,9% para 18% para o etanol. Antes do reajuste, era possível encontrar o combustível por R$ 5,25 nos postos da capital baiana. Na quinta, o combustível passou a custar R$ 5,69. Para o G1, a Acelen, empresa que administra a refinaria Mataripe, informou que não tem qualquer influência sobre os reajustes em decorrência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, fixo e cabe à empresa recolher os impostos. Segundo a Secretaria da Fazenda, Cefaz, a tributação estadual segue a mesma e as mudanças foram apenas na esfera federal.
Então, né? Então, não só em Salvador, mas em todo o país, como o Marcos disse, teve esse aumento. Inclusive, já verifiquei hoje, tá? Ilhéus eu vi posto que estava de 5,45, 5,50, já está 5,90 agora, 5,94, vi de 6 reais e pouquinho também, tá? Então já teve um aumento aqui em Ilhéus. Uhum. Então tá aí, né, gente? O governo federal, né, aumentando impostos para o combustível e o brasileiro que lute. Triste realidade. Vamos acionar agora o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí novamente, né? Isso, Coutinho, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que continua sintonizado no seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai girar, comer pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Assaltante mascarado, baleado em tentativa de roubo, ele morreu, hein? Um assaltante que tentou roubar um grupo de pessoas no centro de Porto Seguro, ele morreu no Hospital Luiz Eduardo Magalhães. Identificado, Clenilson Santos de Souza, 24 anos, foi atingido por 3 tiros no tórax no último sábado, dia 24, por um policial militar que estava de folga e estava presente no momento da abordagem. Após ser alvejado, Clenilson foi socorrido pelo SAMU e levado para a unidade de saúde, onde permaneceu internado sob custódia policial durante estes dias. A polícia informou que o assaltante portava um revólver e já vinha praticando outros delitos no centro da cidade, incluindo um assalto a uma sorveteria, que foi registrado por câmeras de vigilância. No momento do crime, Clenilson estava acompanhado de sua namorada, a comparsinha do crime, que foi detida pelos policiais. Durante a investigação, foram encontrados diversos produtos roubados nos últimos dias no quarto de uma pousada onde o casal estava hospedado. Também foi apreendida uma máscara de um personagem da série La Casa de Papel, que Clenilson costumava utilizar durante os roubos. Não resistiu. Município de Camamu, ontem, quinta-feira, foi realizada uma operação na cidade de Camamu com guarnições de Camamu e Peto Canil, com o intuito de diminuição de crimes naquela cidade. Durante a operação, um indivíduo conhecido na região por realizar práticas criminosas atirou contra a guarnição, momento em que a guarnição revidou a injusta agressão. O resistente foi atingido, sendo socorrido ao hospital pela própria guarnição, porém não resistiu aos ferimentos. Diante dos fatos, a guarnição conduziu todos os materiais para a Delegacia de Polícia Civil de Camamu. Uma arma de fogo tipo pistola, uma máquina de cartão de crédito, balança de precisão, celulares, 610 pratas em espécie, cocaína e uma sacola plástica com várias embalagens vazias e maconha. As informações são da Assessoria de Comunicação da 33ª CIPM. Vamos agora a bordo de sua viatura virtual da Gabi até o sudoeste baiano. Olha que caso, hein? Um senegalês que veio lá das confundó do Bodocó de Senegal, de 50 anos de idade, ele é suspeito de estuprar uma mulher com esquizofrenia na cidade de Comeúba, no sudoeste da Bahia. Ele foi preso após a 10ª Corpim cumprir o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça Criminal local. O homem foi transferido para o Conjunto Penal de Brumado. Segundo as informações da 10ª Corpim, a mulher, que tem 23 anos e é moradora do estado de São Paulo, retornou para sua cidade natal, Comeúba. Já o senegalês vai responder por estupro de vulnerável, lesão corporal grave e ameaças. E o pior, hein? A vítima ainda teria sido infectada pelo senegalês com vírus da HIV. Região metropolitana de Salvador, muita violência. região extrema violenta metropolitana de Salvador. Os assassinatos em série aconteceram em diferentes bairros daquela cidade, porém, em localidades bem próximas umas das outras. Os crimes aconteceram entre as noites de quarta-feira e amanhã de quinta. 6 homicídios foram registrados em um período de menos de 12 horas em Camaçari. A 4ª Delegacia de Homicídios, a BH de Camaçari, está investigando as mortes de Everton Simões Oliveira, 20 anos, David Silva Oliveira, de 23, Wellington de Jesus Santos, 27, Plínio Almeida Franca Júnior, de 45, Marcos Santos da Mota, de 35, e Carlos Douglas Reis da Silva, de 26, além de Matheus Santos Jesus. Este morava no bairro Verdes Horizontes. De acordo com informações de moradores daquelas regiões, os assassinos iam às casas da vítima, batiam na porta, chamavam pelo nome e executavam ali mesmo. Os crimes teriam sido cometidos por 4 homens encapuzados a bordo de um carro e usando armas de grosso calibre. Toda a polícia da região metropolitana de Salvador está nesta caçada. Procurado, o criminoso que matou um policial em assalto a ônibus já havia baleado outro PM. Este criminoso, responsável por balear e matar o ex-policial Leandro Santos do Reis na última quarta-feira, na BA-524, já havia baleado outro policial anteriormente. As informações foram obtidas através de uma fonte da segurança, da Secretaria de Segurança Pública. Derivaldo já chegou a balear um policial e o caso foi registrado no dia 18 de dezembro do ano passado. O caso também aconteceu durante assalto a coletivo na BR-324. Mas nesse caso, o policial foi baleado na perna e sobreviveu. Derivaldo está sendo procurado por toda a polícia. Ele é responsável por assaltar vários ônibus na região metropolitana de Salvador e chegou a perguntar se alguém mais vai reagir após balear o policial. Receba que a polícia vai reagir, viu, senhor Derivaldo? Sua viatura virtual da Gabi fecha a semana, encerra o semestre a bordo com você ao nosso lado. Esperamos ver todo mundo no semestre que vem, na próxima segunda-feira, aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na comunicação dos tricolores de aço, Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Coutinho, engraçado. No semestre que vem aí já assusta, né? Parece
até
que é longe.
Até o próximo semestre, Coutinho Neto.
É.
É logo ali, né?
Não é, Marcos Bezerra? Pois é. Então, eu quero agradecer, Coutinho. E, obviamente, se Deus nos permitir, vamos retornar os três juntos na segunda-feira, né? Já no início do mês de julho.
No próximo semestre.
Que é, como ele disse, próximo semestre. Ô, Coutinho, um abraço aí pra você. Bom fim de semana, viu, Coutinho Neto? Um beijo. Bem, alguma mensagem pra divulgar que a gente vai ter que encerrar. Então, nós vamos encerrar aqui. Ok? Quer falar alguma coisa?
Tem Felizardo, Felizardo.
É, olha. Gente, acho que eu tô com pressa, viu, hoje. Meu Deus, é a fome. Perdão. Vamos lá. Marco já fez aqui. Deixa eu pegar aqui. Peraí. Vamos lá. Pronto. Ganhadora do Vale Compras de R$100 da Supermoda Ilhéus, que fica ali na Marquês de Paranaguá, é a Lorena Santos Reis Ferreira. Lorena Santos Reis Ferreira, ganhadora do Vale Compras no valor de R$100, é a Supermoda Ilhéus. Lorena, você tem 5 dias úteis a partir de hoje à tarde para ir lá na Supermoda, tá? No calçadão na Marquês de Paranaguá e fazer suas escolhas lá com seu Vale Compras, seu nome, ó. Já encaminhei aqui agora automaticamente. É rápido aqui. Leve o documento de identificação, tá? Parabéns, Lorena Santos Reis Ferreira. E nós encerramos aqui então, né, Marcos?
Isso aí, Kátia.
A edição de hoje, dessa sexta-feira, 30 de junho, do Jornal do Meio-Dia. Se Deus nos permitir, Nós retornamos na segunda-feira com mais uma edição de Jornal do Meio-Dia. Um abraço a todos, bom fim de semana para você, Marcos, para todos os ouvintes e até segunda.
Até segunda, Kátia Gomes. Um abraço para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que teve um oferecimento da Unex. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda na Marquês de Paranaguá, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. E Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Já já tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.